Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Behar. Em nossa parasha, aprendemos sobre as leis da venda de um escravo Yehudi para gentil. E diz a Torá, se estrangeiro ou forasteiro residente é bem sucedido, enquanto teu irmão, o Yehudi, perde seus meios de sustentação e é vendido ao estrangeiro, forasteiro residente, ou para culto idólatra. Diz a Torá que depois que ele é vendido, ele deve ser redimido. E de seus parentes próximos deve redimi-lo primeiro. Por exemplo, diz a Torá, seu tio ou primo tem obrigação de redimi-lo. Pode até ser outro parente mais próximo da sua família, mas sempre é dever dos parentes fazer tudo o que é da sua possibilidade e alcance para redimi-lo. Se ele mesmo, o próprio escravo, obtém os meios, ele pode também ser redimido por sua conta própria. Em todos esses casos, ele fará cálculo com seu comprador de acordo com o número de anos deste o tempo que ele foi vendido até o Yovel, que é o ano de jubileu. O seu preço de compra será então contado para esse número de anos, como se ele tivesse sido contratado por essa quantia. Deste versículo aprendemos, Kol ha-karov karov kodem, que o parente mais próximo não somente tem a preferência, como tem mais obrigação. E estudando estes versículos, logo surgem algumas perguntas. Número 1. Quando o servo foi vendido para estrangeiro, quem deveria ter a primeira preferência e a primeira obrigação é o próprio escravo? Se Hissigai Adokine, diz o versículo, se ele consegue, por meios próprios, se redimir, isso com certeza deveria ser a opção número 1, antes de qualquer outro parente. Mas olhando a ordem do nosso versículo, o próprio escravo, tendo meios de se redimir, é a última opção, e não a primeira. Também logo se percebe mais uma pergunta grande. Entre os parentes que a Torá menciona, está faltando parente muito próximo à pessoa, que é seu próprio pai. Antes de mencionar irmãos, tios e primos, a Torá deveria falar que seu próprio pai, se tem a possibilidade e os meios para redimi-lo, deve se esforçar o mais rápido possível para conseguir isto. Por que que a Torá omite aviv, o pai do escravo? E esta mesma pergunta encontramos sobre outro assunto também. Sobre as leis de herança, diz a Torá o seguinte, Ish ki yamut u ben en lo. Se uma pessoa vai falecer e não deixou filho homem, vehavartem et nachalato lebito, sua herança deve ir para a sua filha. Se não tem filha, a herança passa para os seus irmãos. Se não tem irmãos, a herança é para os seus tios e depois para o parente mais próximo. Também podemos anotar que a Torá omite aviv, o pai da pessoa que faleceu, que ele com certeza tem prioridade e preferência antes dos irmãos do falecido. E por que que a Torá não menciona claramente que o pai é herdeiro encontramos uma resposta muito interessante. Derech Bracha Yedaber. A Torá, quando menciona as leis de herança, está querendo nos ensinar estas leis numa forma de Bracha, uma forma de bênção, e não num assunto triste que jamais deve acontecer. Quando um filho perde sua vida durante o decorrer da vida do seu pai, isso, infelizmente, é um caso muito triste que a Torá está querendo evitar de mencionar. Porém, esta resposta é difícil de entender. Quando um assunto é nogueia la halacha, é importante para saber como que é a lei. Não cabe para a Torá omitir, sendo que o assunto não é um assunto feliz. Afinal das contas, se acontece um caso tão triste que o filho perde a sua vida durante o decorrer da vida de seu pai, o pai é um herdeiro. A Torá deveria, de qualquer maneira, nos ensinar uma lei tão importante para nós saber. Além disto, em nosso assunto, quando o filho foi vendido para um estrangeiro, a Torá com certeza deveria mencionar que o pai tem a responsabilidade e a prioridade de redimir o seu próprio filho. E volta a pergunta, por que Aviv, o pai do servo, o pai do escravo, não está mencionado na Torá? E agora vamos ver a explicação hassídica sobre este assunto. O Talmud nos ensina que os assuntos mencionados em nossa parashá seguem uma sequência. A parashá começa com as leis da Shemitah, do sétimo ano, e deve ser respeitado de não trabalhar e cultivar a terra. Quando alguém desobedece e desrespeita as leis da Torá, por exemplo, desrespeita as leis da Shemitah, do sétimo ano, isto infelizmente causa que ele perde também seus objetos e seu patrimônio. Depois, a descida é muito brusca. Ele continua descendo, infelizmente, até que chega num ponto que ele se vende para um estrangeiro ou forasteiro. Ele pode descer mais ainda, Deus nos livre, para ele se vender le'eker mishpachat ger, para servir um culto estranho que está ligado com idolatria. Conforme a explicação do Rashi, que ele se torna um shamash, um auxiliar para um culto de idolatria. Isto nos demonstra que não somente que houve uma descida begashmiut no sentido material, como também, além do fato que a pessoa desceu materialmente, que tinha que vender os seus pertences e patrimônio, também desceu espiritualmente até de chegar ao ponto de se vender para um culto de idolatria. Ou seja, para um Yehudi se vender para um estrangeiro ou forasteiro, é contra o espírito da Torá que um Yehudi jamais que deve se vender para um estrangeiro. Além disto, isto abre um precedente muito perigoso. Ele pode dizer, da mesma maneira como o meu dono atual se comporta de uma maneira que ele serve idolatria, ele é adúltero, ele diz respeito ao Shabbat, eu também vou aprender e me comportar que nem ele. Ou seja, se vender para um estrangeiro é uma péssima ideia. Com certeza, se vendendo para a própria Avodah Zarah, para o próprio culto de idolatria, é contra o conceito de Li Bnei Israel Avadim, que Hashem declarou que os Bnei Israel são os seus servos exclusivos, jamais que eles podem se tornar servos de terceiros. Mas como que um Yehudi pode cair tão baixo até chegar ao nível de se vender la vodazara atzma para a própria idolatria. Tudo isto começou devido ao fato que ele esqueceu que existe Aviv Shebashamayim, nosso Pai no céu. E já que temos Aviv Shebashamayim, um Pai no céu, deve existir também Ahavat HaBen LeAviv, o amor do filho para seu próprio pai. E o filho deve amar seu pai e também ter Yirah, reverência e temor. Conforme as palavras do versículo, Ben Yechabed Av, o filho tem que respeitar o seu pai. Ve'im Avani, e se eu, diz Deus, sou vosso pai, ayei kvodi, cadê o respeito que vocês deveriam mostrar? Usando as palavras de Hassidut, está faltando para esta pessoa o nível do Av, o nível do pai, que significa, está faltando nele Chochma Shebenefesh, o nível de sabedoria que cada Yehudi possui naturalmente e faz parte de seu DNA espiritual. E a explicação disto encontramos no Sagrado Livro Tanya, capítulo 19, que é o motivo que um Yehudi transgride e desobedece à vontade de Hashem é devido ao fato que sua Chochma Shebenefesh, a sabedoria da sua alma, que está ligada com Emuná Bashem, a crença e confiança em Deus, se encontra num estado de dormência. E já que a pessoa está num sono profundo, espiritualmente e intelectualmente falando, a pessoa perdeu a sensibilidade para perceber que mesmo uma veira cala, uma veira aparentemente pequena e leve, ele fica desvinculado da unicidade de Deus. Se a pessoa acordasse de seu sono, ele iria sentir que através de um pecado, ele mesmo se afasta da unicidade de Deus. E de uma certa forma, ele diz no Tanya, qualquer pecado é igual da avodah zarah, idolatria. O que é em comum em todas as avirot, em todos os pecados, é que todos eles desligam a pessoa da unicidade de Deus. E a pessoa deveria se conscientizar que da mesma maneira, se fosse um teste desafiando a pessoa com o teste terrível de idolatria, a pessoa iria entregar sua vida sem pensar duas vezes para não defamar e não se desligar da unicidade de Deus. E o motivo que a pessoa consegue achar que é diferente transgredir a vontade de Hashem no pecado de idolatria e qualquer outro pecado, dando menos importância e pouca importância para qualquer outro pecado além da idolatria, é um sinal que a pessoa está no sono profundo e a pessoa está dormindo espiritualmente. E isto, na linguagem do Tanya, significa que a sua Chochmá, a sua sabedoria, que também tem o nome Av, Pai, está behelem, está oculta e dormindo. Com isto podemos entender por que a Torá, quando nos ensina as leis de herança, não menciona Aviv, que o próprio pai é um herdeiro, e um herdeiro principal. Mita beruchniyut, a morte espiritual, significa, conforme o dito do Talmud, Reshaim bechayehem kruim meitim, pessoas perversas, pessoas malvadas, durante o decorrer das suas vidas, são chamadas pessoas mortas. De uma forma mais sutil, diz o Zohar, mande nachit midarga, uma pessoa que cai de seu nível, também se chama uma pessoa morta. Mas essa morte, a morte espiritual, é devido ao fato que a pessoa esqueceu de seu pai, no Shamayim, nos céus, e também tem a revelação para si mesmo da sua chokhmah e se chama pai. Por isso encontramos no Talmud que Shina Echad Mishishim Lemita. Dormir, um sono profundo, indica de uma certa forma o conceito de morrer. Pelo menos no sentido espiritual e em termos de sabedoria intelectual e espiritual. Se a pessoa estivesse ciente de kvodi, do respeito, amor e submissão que ele deveria mostrar para Hashem, ha-chokhmah techayeh, sua sabedoria, iria vitalizá-lo e energizá-lo. Jamais que o deixaria morrer espiritualmente. Como também não ia deixá-lo cair de seu nível. Quando a chokhmah shebenefesh está ativa, a pessoa se dedica para Hashem com todo o seu vigor, energia e transcende mudanças e transformações. Ele segue sua linha com firmeza, certeza e devoção e dedicação. E da mesma maneira que quando alguém se vende para um estrangeiro ou para um forasteiro, indica uma descida espiritual, assim também sua redenção e salvação também é uma consequência da sua correspondente elevação espiritual. Por isto que a Torá nos ensina Geulah Tihielo, ele deve ser redimido. Seus parentes devem redimi-lo, mas a Torá fala Geulah Tihielo, é uma promessa que ele vai ganhar sua redenção. Mesmo se uma pessoa não possui parentes para redimi-lo e também não possui bens próprios para ganhar sua redenção, também diz a Torá Veyatzah Bishnat HaYovel, quando chega o ano de Yovel, o ano de jubileu, ele sai e se torna um homem livre. E a Torá diz o motivo. Ki li bnei Israel avadim avadaihem. Para mim, diz Hashem, os bnei Israel são servos, são os meus servos. E conforme as palavras do Rashi, Shtari Kodem, diz Hashem, meu documento tem antecedência. Eu assinei o contrato com eles antes de qualquer outro contrato e compromisso. Por isso vigora o compromisso comigo. Bipnimiut, do ponto de vista mais subliminar, profundo e interno, isto significa que independente o que acontece com o Yehudi, ele deve saber que existem prioridades e uma ordem de eventos. Ou seja, quando Hashem nos deu a Torá, nos entregou a Torá Sagrada, cada Yehudi se tornou um Eved Hashem, um servo para Deus, de uma maneira eterna e perpétua. E isto é algo que jamais que pode ser anulado, alterado ou mudado. Mesmo quando uma pessoa se comporta contra a vontade de Hashem, de tal maneira que ele foi tão longe que ele se vendeu para um culto de idolatria, a pessoa deve saber que jamais que seu comportamento atual atingiu e afetou a sua essência. Sua essência continua sempre sendo um Eved Hashem, um servo de Deus. E por isto diz a Torá, é questão de tempo. Geulah Tihielo, com certeza, mesmo esta pessoa vai ganhar sua redenção e salvação espiritual. E com esta explicação, entendemos melhor a explicação do Rashi sobre este versículo. Quando a Torá menciona que a pessoa foi tão longe, até o ponto de se vender para um culto de idolatria, diz o Rashi, para ser um shamash, para ser um ajudante de culto, por exemplo, diz o Rashi, trazer lenha e trazer água. E diz o Rashi, lola lokut, ele não está servindo a própria idolatria. Ele se tornou um ajudante. O Rashi está querendo nos demonstrar, através desta explicação, que o Yehudi jamais que se vende para a própria idolatria, para fazer parte de um culto estranho e de uma crença que não faz parte da nossa. Isto é, conforme as palavras do Tanya, Yefshar Klal, isto é impossível, isto não faz sentido. Ou seja, a pessoa, quando se vende para um culto de idolatria, é apenas dormindo. Isto acontece por ele estar apenas dormindo, mas jamais que foi anulado totalmente sua chokhmah shebenefesh, sua sabedoria, de uma forma inexistente, tornando-a nula. Isto obviamente não aconteceu. Por isso, se chegasse a pessoa um nisayon teste sobre sua própria fé e crença em Hashem, a pessoa logo iria acordar e mostrar que ela está ligada com Hashem. E por isto, a pessoa está apenas dormindo. E mesmo dormindo, jamais que ele iria se vender e se entregar para um culto de idolatria. Ele somente se vendeu para ser um shamash, para ser um ajudante, para cortar lenha e trazer água. Ou simplesmente numa função secundária. E com esta explicação, podemos finalmente entender por que a Torá não menciona inicialmente a opção do próprio escravo se redimir. Nós temos uma regra, Ein chavush matir atzmo mibet hasurim. O próprio preso não pode se libertar da prisão sozinho. Sua redenção e salvação tem que chegar de fora. De fora significa de uma maneira que na linguagem hassídica se chama Itaruta de Le'ela, um despertar que vem de cima, através de outras pessoas que vão lhe redimir e salvar. E por isso que a Torá começa com Geulat Krovim, com parentes próximos que vão se engajar para salvá-lo e redimi-lo. Mas o objetivo final é para uma pessoa não se tornar dependente nos outros, sendo que ele mesmo é um Eved Hashem, é um servo de Deus. Por isto, da mesma maneira como ajudar uma pessoa materialmente, a melhor ajuda é reconstruir a pessoa para poder se virar sozinho. Assim também, o objetivo dos parentes é demonstrar e ensinar a pessoa como que ele finalmente deve se tornar capaz para ele mesmo se redimir. Por isso que a Torá começa com os parentes mais próximos e seguindo a ajuda que ele recebe de seus parentes próximos, de uma forma de taruta de leil, de uma forma externa, vem um despertar de cima. E gostaria de terminar com uma história hassídica curta. Numa certa ocasião, alguém passou na frente do Lubavitcher Rebbe, falou ao Rebbe que ele iniciou um minyan para beginners, para iniciantes. O Rebbe perguntou para ele o que significa um Yehudi iniciante. Em seguida, o Rebbe não deixou ele responder. Ele falou, um Yehudi nunca é um iniciante. Um Yehudi já nasceu com uma alma totalmente ligada com Hashem. Se ele se desviou do caminho certo, ele tem que apenas voltar para sua própria essência e origem. Não é um beginner, não um iniciante. Um Yehudi deve saber que sua essência é sempre um Eved Hashem, é sempre ser um servo para Hashem, fazendo a sua vontade, e com isto, com certeza, Hashem vai nos dar e fornecer tudo o que nós precisamos, materialmente e espiritualmente. Chazak u Baruch.